Muito boa noite, bom dia, boa tarde e boa noite. É podcast, né, gente? Vamos esquecer que agora é atemporal, não tem negócio de um dia de uma vez, boa tarde de outra e boa noite. Agora é bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado, nos acompanhando aqui na Rádio Federal em mais um programa Sport Life, especialmente preparado para você. Hoje tá vazio aqui por enquanto, tá? Porque o trânsito de Brasília, rapaz, tá um absurdo. Semana passada ela participou de São Paulo. Hoje ela vai participar aqui, mas tá atrasada. Gabi Lima, minha parceira, nossa rainha de bateria, tá chegando. Mas enquanto a rainha de bateria não chega, né? Eu vou apresentar pra vocês os nossos convidados aqui hoje, que, aliás, tem samba na jogada também, né? Luciano Ibiapina, opa, muito prazer, muito bom ter você aqui conosco na nossa bancada, meu amigo.
Prazer é todo meu, né? E agradecer o carinho da Rádio Federal, como sempre, do seu programa. É isso, já estive aqui também por muitos anos e eu sei que é federal.
É isso aí, tá vendo? O cara já tem, além de artista, cantor, músico, um cara de primeira linha aí no nosso cenário artístico do Distrito Federal e do Brasil, tá? Então, inclusive, já esteve aqui na rádio também. Então, já tem toda a mãe, já tem todo o jeito aqui com a gente. E do outro lado, Tatiana Celestino, nossa gerente de esporte lá da Ceilândia, aquela cidade maravilhosa. Eu sou suspeito pra falar da Ceilândia, porque eu sou ali da divisa, né? É. Eu sou Deminorte, última quadra de Taguatinga, já beirando a Ceilândia ali. Então, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, Tatiana.
Boa noite, agradecer o convite, né? O esporte da Ceilândia agradece. A Rádio Federal é sucesso, então a gente sempre tá apoiando as pessoas de sucesso e o esporte da Ceilândia é sucesso também.
Tá rolando coisa boa lá, já nós vamos falar, né?
Muitas coisas boas.
É isso aí. Idovar Araújo, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu querido.
Pequeno Alan, você tá sozinho aí, meio solitário? Como é que é isso?
Por enquanto, daqui a pouco ela tá chegando, né? Não é possível que o trânsito vai deixar ela chegar só após as 20 horas, né?
É verdade, o trânsito pegou hoje aqui, mas tamo vivo, tamo ao vivo e vamos nessa, vamos junto.
É isso aí, vamos tentar levar o programa aqui, porque sem minha companheira eu não sou ninguém, né? Mas vamos tentar, vamos ver o que a gente consegue.
Daqui a pouco ela chega aí e invade o...
Exatamente. Luciano, vamos lá, você é um cara que a gente já tá acostumado a acompanhar aí no cenário musical da nossa cidade, mas... As pessoas gostam que a própria pessoa se apresente e fale um pouco de você. Fala um pouco de você aí para o nosso espectador.
Então, tenho aí meu trabalho de samba, né? Mas também trabalho já também de produção cultural, né?
E tá vendo? O cara já tem, além de artista, cantor,
mais
músico,
ou menos.
Entrou um som meio esquisito, primeira linha aí no nosso cenário artístico do Distrito Federal e do Brasil, tá?
Desculpa, sou eu. Viu aí que foi coisas do além.
É. Assim, hoje tá tudo meio assim,
tá,
né?
Tudo. Como eu disse que. E desde 2013 também criamos uma escola de samba aí na Vicente Pires, né? Que eu fui o primeiro presidente, fundador. E aí agora. Depois de fazer 10 anos, eu voltei presidente de novo agora, estou presidente. E a gente tem tentado realmente fazer com que a cultura do Distrito Federal ela cresça, né? Em todos os segmentos, né? Porque a gente acredita que é isso, é fortalecendo a cadeia musical. Cadeia musical, né?
Não, boa! Cadeia musical!
Porque se a gente for mudar um pouco de tema, complica. E assim, graças a Deus a gente tem recebido muito, muito carinho das pessoas, né, e do trabalho que está sendo feito. A pandemia meio que acabou, né, com essa parte cultural, né, os artistas também penaram muito nesse período de pandemia, e agora a gente tem enxergado uma luz, um horizonte bem positivo para isso. E é isso, eu vou até ver se eu penso em fazer aí, brincar, né, fazer uns 40 anos de carreira.
Não tem isso, não, tá longe ainda, mas isso a gente espera que chegue.
E a gente vai estar movimentando aí a parte musical com força, é isso aí. E graças a Deus tocando em Brasília e em outros lugares, né, o samba me deu muitos amigos, tanto na parte do samba de raiz mesmo, do pagode, como também de escola de samba. Agradecer o cenário do Rio de Janeiro, que é um farto celeiro de artista, né? E assim a gente vai trocando muitas experiências e graças a Deus eu construí muita amizade.
É isso aí, vamos aproveitar agora que ela está falando em samba, em escola de samba, vamos aproveitar que ela chegou, né? Gabi Lima, tava ruim o trânsito, era, Gabi?
Não, eu imagino, eu achei que eu estivesse em São Paulo.
São assim. Paulo, né? Tava aparecendo, né?
Imaginar o Tietê, não é?
Mas você não... Tem muita coincidência com São Paulo, só o trânsito, né? Nada com o Marginal Tietê, porque do outro lado tinha Vicente Pires, aquela cidade maravilhosa, né?
Estou aqui com o presidente. Muito obrigada, Luciana.
Eu que agradeço.
O presidente.
Mas não pode querer roubar a rainha de bateria da Urquinal. Eu falo mesmo, não tô nem aí.
Não, mas você não sabe da pior. Ah. Não, primeiro deixa eu falar boa noite pro pessoal.
Bom dia, boa tarde.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpem o atraso. Sobre a rainha da bateria, né, da Groovip, né, que é...
Ah, da Vicente Pires.
Isso, da Vicente Pires. Sabe quem é?
Quem?
É só a rainha do carnaval do Rio de Janeiro, entendeu? É a Clara Paixão.
Não, mas...
Não dá nem pra tentar competir.
Não, para, Gabi. Larga de ser modesta, por favor.
Ele, assim, deu uma humilhada.
Não, mas larga de ser modesta. Você tá ali, ó, páreo, não é não, Luciano? Vamos.
Mas é uma graça, uma fofa. Veio aqui, fez um workshop de samba maravilhoso.
Legal, muito bacana. Muito
e
bacana.
O presidente também, Biapina, nota 10, tratou todas as rainhas passistas com muito carinho, com muita pompa.
É um dia.
É maravilhoso, arrasou.
Tati, e você, Tati, lá na Ceilândia, como é que é lidar com a gerência de esporte numa cidade tão grande daquela, tão populosa, e que com certeza muita gente em situação de vulnerabilidade que precisa, sim, do esporte para poder realmente se incluir na sociedade, né? Como é que é isso?
Assim, a Ceilândia, como todos sabem, é a maior cidade do Distrito Federal. Eu sou a primeira mulher gerente de esporte da maior cidade do Distrito Federal. Então,
olha,
assim, quando eu recebi a gerência, tinha uma situação, assim, primeiro veio o preconceito, né? Uma mulher agora comandando o esporte da cidade. Sim, as pessoas já me conheciam pelo meu trabalho social, que eu sempre trabalhei dentro da Ceilândia, então, principalmente da parte do futebol, era muito conhecida. Então, isso me ajudou muito, sim, com os parceiros, com as... compraram a briga de ter uma mulher à frente, resolvendo problemas que, no entanto, há 51 anos só era resolvido numa mesa redonda que só tinha homens. Então, chegou uma mulher para resolver esses problemas e apoiar e ajudar.
E vou dizer, a bicha é gente boa, mas ela é bruta, hein? Não mexe com ela, não.
Mentira, eu sou tranquila, tranquila. Quem me conhece sabe, eu sou muito tranquila.
Briga comigo direto.
E eu tentei levar a minha gerência para a comunidade mesmo. A minha gerência é participativa. Então, assim, eu quero a comunidade dentro da gerência. Eu quero realmente que a gerência seja acionada em todas as esferas dos esportes dentro da Ceilândia. Então, assim, não é só futebol, futsal, mas, assim, nós tínhamos espaço que só era usado pelo futsal. A gente conseguiu colocar a queimada, conseguiu colocar o handball, conseguiu colocar o vôlei. Claro que a administração hoje teve essa participação, me deu essa tranquilidade para trabalhar. Claro, os administradores que passaram pela administração deu essa tranquilidade para a gente fazer uma gerência com a comunidade mesmo. E a gente tenta levar, claro, que a maior dificuldade quando se parte para o estádio, né, que recebe jogos, Ceilândia, Brasiliense, Candangão. Então, a gente tem uma dificuldade maior mesmo com questões de legalizar o espaço, porque o estado... Às vezes a gente tenta, mas tem algumas burocracias que acaba dificultando.
Sei bem como é que é. E essa camiseta aí, você falou em 51 anos de Ceilândia, da gerência, da administração. E estão vendo aí, Ceilândia 51 anos. Que competição é essa?
Hoje Ceilândia está respirando esporte. Desde o aniversário, dia 27 de março, nós começamos o Circuito Esportivo Ceilândia 51 anos, no qual nós temos 12 modalidades esportivas. E assim, toda a cidade, de norte a sul, a gente está respirando esporte. Nós temos futsal, futebol de campo feminino, calistenia, uma modalidade nova que a gente está levando.
Calistenia, eu vi o pessoal... Tem que ter força, hein?
Inclusive, a calistenia vai ser agora, dia 24, lá no Polo Esportivo do Sol Nascente, local bacana.
Que horas?
Vai ser a partir das 13 horas. Das 13 horas, no
legal.
Dia 24
é,
agora.
Tem que ter força.
Bem legal mesmo. E assim, queimada, dominó, xadrez, karatê, então, handball.
Skate, patins,
assim, foi bem interessante, tá? Bem interessante.
Vai até que dia? Tem esse final de semana?
Vai até dia 15 de maio.
Legal, legal, muito bacana.
Presidente Biapina, você pratica esporte?
Sim. Sim.
Pratica ou só.
Ou é que nem
compõe
o
time? Não, só entra pra completar o time.
Minha atividade aí.
Futebol?
Forte. Eu gosto muito de futebol. Tenho. Inclusive, eu sou muito satisfeito pelo Parque de Águas Claras, quero dar parabéns. Eu sei, assim, que aproveitar, né, para pedir pro administrador iluminar um pouco o parque à noite ali, uma partinha do lado lá direito, botar uma luz lá, porque tá top o parque.
Verdade.
Eu tô caminhando todo dia lá, né, voltando à minha atividade. Gosto muito de futebol de salão e campo, né?
Legal.
Já joguei bola né, profissionalmente.
Então, é flamenguista, assim, lógico.
Com certeza.
Ele tá aqui,
né,
agoniado. Tô que aqui. O jogo já começou.
Já começou. Marcando aqui, porque os gols já vão acontecendo e a gente tem que comemorar.
Já tá 1-0, Flamengo?
Não, ainda não ativou o sininho, né? E assim, muito legal o parque, tenho curtido bastante, né? A gente tem vários parques em Brasília que tem essa possibilidade de, né, de agregar. É muito legal porque quando você pratica o esporte sozinho, e você vai vendo aquelas pessoas, né, de tudo quanto é tipo de corpo, de tudo quanto é tipo de corpo.
Ativou o sininho.
De tudo de tipo de... Até de questão...
Democrático.
Democrático, né? Total. Você vai animando, né? Você vê a pessoa que tá começando, de repente a pessoa tá ali obesa, mas ela tá ali sem blusa, andando, correndo. E assim, ou tem um cara que já tá totalmente no físico top, ou tem um mais ou menos. E assim, esse conjunto de pessoas vai alegrando o dia num sol maravilhoso, final de tarde. Então eu tenho praticado esse tipo de esporte por enquanto para voltar às minhas atividades de futebol.
Do futebol, é verdade.
Muito bem. Ô, chefinho do Van.
Oi, Gabi. Bem-vinda.
Obrigada. Saudade de você.
Eu também. Tava aqui te esperando.
Chefinho, você preparou vídeos do Luciano ou a gente vai pedir para ele cantar ao vivo aqui?
Eu acho que podia ser as duas coisas.
Já pensou?
Eu acho que podia ser uma capela ali, né? Já que tá sem um instrumento, mas vamos na capela. Mas vamos um videozinho primeiro, vamos lá?
Nada do violão, né, chefe?
Nada do violão.
Eu vou trazer um semana que vem.
Eu achei que ele me acompanhar.
Achou que ele fosse... Mas ele é rock, dá pra fazer uma...
Mas ele sabe.
Ele sabe.
Qual que é o samba que você mais gosta de cantar?
E o que eu não gosto é um que fala assim: pelo curto tempo em que você sumiu, nota-se aparentemente que você subiu, mas o que eu soube ao seu respeito me entristeceu ouvir dizer que pra subir você desceu. Você desceu.
Caraca.
Aí é por isso, não adianta estar no mais alto degrau da fama, com a moral todo enterrado na lama. Esse é um samba que eu gosto.
É, esse, agora... esse eu senti que é uma indireta pra umas pessoas.
Será? Será que é? Senti. Não sei, eu sei, que, assim, no release dele. O cara quando escreve no release. Não, eu ia falar sobre isso. O cara quando escreve. O artista, quando escreve no release uma música em especial, é porque pra ela é uma das preferidas, é lógico. E tá lá.
Que quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido?
Esse dá vontade até de bater um...
Ganhei minha fama de bamba no samba de roda, né? Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, né?
Ah, isso, cara. Eu gosto demais dessa música. Aliás, eu gosto de Jorge Aragão. Quem não
teve
gosta?
Em Brasília, ele fez dois shows muito bons, teve esses dias. E assim, é um cara sensacional. Foi um cara que me deu muita oportunidade. Porque às vezes a gente pensa que cantar junto com um artista é fácil. Não é fácil.
Não é.
Não é assim. Tem que ter mesmo um carinho, né? Um conhecimento.
Uma afinidade,
porque,
né?
Uma afinidade, porque assim, ele foi um cara que abriu portas, assim, pra mim, né? Um cara que a gente conversa, troca zap, fala. Às vezes dá umas dicas, né? Pra que a coisa aconteça legal. Mas é um super, super cara, super humano.
Você já tocou, assim, bastante fora de Brasília. Tem a ver com ele? Ele fez essa ponte muitas vezes ou não? Foram outros?
Não, muito assim, foi a forma que, na época que eu trabalhei o samba em Brasília, que foi me dando visibilidade com os artistas que vinham pra cá. Então, por que que eu falo isso? Porque muitas das vezes, eles precisam conhecer a gente pra poder dar essa oportunidade. E aí eu passei a me relacionar com muitos deles. E aí quando a gente vai se encontrando, um vai falando de você, vai te apresentando, vai te abrindo portas e é o que eu falo, a gente sempre pensando em trabalhar dentro da verdade, né? E que é uma coisa bastante importante para que a gente tenha e obtenha o respeito, né, das pessoas. Lógico que nem Deus agrada todo mundo, ainda mais nós, res mortais, ser humanos, não vão agradar. Vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai querer seu bem, tem gente que vai querer seu mal. Né? Uhum. Tem gente que vai querer te dar uma oportunidade, tem gente que vai querer te puxar seu tapete, e a vida é assim, ela funciona assim.
Fato.
Né? E acho que a gente tem que. E eu tenho uma coisa que eu penso muito: se estão falando muito de você, é porque você está fazendo o correto, porque está incomodando. Entendeu? Então o caminho tem que ser assim. E meu CPF é o 666. Né? Então assim, eu costumo dizer que o não a gente já tem, vamos em busca do sim,
vamos busca do
e bola
sim.
Pra frente, o não me incomoda, é, eu acho que não tem que incomodar ninguém, porque em busca do não a gente encontra vários sims, né? E aí eu tô muito feliz pelo que tá acontecendo, né, por Por Brasília hoje tá num cenário nacional com duas bandas de pagode muito boa, que é o Menos é Mais e o De Propósito.
Os caras vão fazer turnê europeia agora.
Já fizeram nos Estados Unidos,
vão fazer europeia.
E é o que eu falo, né? É o que eu digo. Isso tem que ser apoiado por todo mundo,
claro,
pelo mundo do samba. Temos o Leandro Brito, que tá fazendo um trabalho também muito bom.
Teve, né, aqui esses dias, não foi, Dovan?
Teve por aqui. Mês passado.
Então, um cara que tá fazendo um trabalho magnífico aí, né, de Brasília. Vários artistas, músicos que saem daqui também, que estão tendo carreira no Rio de Janeiro, como o Rafael dos Anjos, banda do Diogo, fazendo tudo por lá. Então, eu fico muito feliz, porque eu entendo que isso nós contribuímos. Né? A gente que tá mais com a idade mais avançada, no sentido, não é mais um garotinho, né? A gente contribuiu muito porque lutamos na época que tinha só rock sertanejo. E aí a gente abriu portas e eu acho que não tenho nada a reclamar. Eu acho que é isso, cada um segue o seu caminho, faz o seu show, segue a sua estrada e assim funciona, assim a gente
faz
vai vivendo.
Faz parte do meu show.
Né? Eu sinto um pouquinho de falta, assim, do pagode fazer uma referência ao samba, né? Que aqui a gente tem escolas de samba, né? E não tem essa proximidade como tem no Rio. Porque lá eles fazem muita referência,
Você
né?
Você vê isso muito ali dentro do Cruzeiro, né? Acho que em Brasília é muito fechado ali dentro do Cruzeiro ainda. Eu acho até legal quando você falou da escola de samba no Vicente Pires, que é Gru, como é que é?
Gru VIP. Grêmio Criativo Unido de Vicente
Então, assim,
Pires.
Eu acho interessante essa expansão, porque quando se fala em samba em Brasília, vou até falar com a Tati daqui a pouco sobre isso, porque tem muito a ver o Aru, que com o futebol.
Ceilândia também.
Mas é muito tradicional você falar em samba em Brasília. Aruque e Cruzeiro. Então, assim, é legal essa expansão. Eu acho que Brasília tem que ter mais isso. Sim. Você tocou num assunto legal. Porque antigamente, quando tinha onda rock em Brasília, era Brasília toda.
É.
Você teve uma onda sertaneja. Sertanejo nem se fala. Agora, por que você ficar centralizado em um local apenas quando se fala em samba? Não, cara, vamos expandir isso pro Brasil inteiro, né?
Eu comentei isso no workshop que nós fizemos com a Clara, né? A Gabi até participou, que nós tivemos lá a grande maioria das rainhas e passistas de todas as escolas. E o objetivo era esse, o carnaval entenda, que as pessoas do carnaval entendam, que a gente tem que fazer essa ramificação. Porque é importante, se eu faço, você faz, a gente vai começar a construir uma história e uma oportunidade para as meninas que são novas ou que querem, que têm interesse. Hoje, o projeto Escola de Carnaval, que está sendo desenvolvido aqui no Distrito Federal, nós temos mais, assim, foi uma surpresa em inscrição. Hoje nós temos mais de 900 pessoas que não estão relacionadas ao carnaval, que se inscreveram querendo entender e participar, o que é um curso de passista, de ritmista, de baterista, da cadeia toda do carnaval, né? Dessa parte. E a gente sente que o quê? Que as escolas têm que resgatar a sua comunidade. Porque sem comunidade não tem escola.
Não tem escola,
né?
É verdade.
E eu acho que isso é uma grande oportunidade de descentralizar, que as pessoas entendam que tem coisas boas também na periferia, não só no centro de Brasília, né, ou em outros lugares. Nós respeitamos as histórias das escolas antigas, como Águia Imperial, como Aruque, como Asa Norte, como Bola Preta, N escolas, o Gama, enfim. Nós temos várias situações que a gente sabe que a gente vai passar por isso, e se a gente não tiver uma maturidade para 2023, na hora que o carnaval vier, a gente der conta, porque nós já estamos há quase 8, 9 anos sem carnaval no Distrito Federal, né?
Um absurdo, mas...
Sim, e a gente precisa muito desse momento para que todos se unam, né? Acho que a gente... É como eu falei, nem sempre vai unir, né? O joio com trigo, mas, né? Joio com trigo mesmo?
Joio e trigo, exatamente.
Joio e trigo, né? Então, assim, mas eu tenho certeza que hoje as pessoas que estão chegando, as pessoas mais novas, estão com a cabeça de que a coisa tem que acontecer na coletividade.
Exatamente.
E todo mundo junto, unido, a coisa vai ter. Nós vamos ter televisão, nós vamos ter rádio, carnaval. Porque aí fica a capital federal perdendo pro carnaval de Vila Velha. Não, nada contra o carnaval
não,
de Vila Velha,
contra,
mas
lógico.
Assim...
Somos
estamos,
a capital do
nós
país.
Nós estamos a capital do país e não conseguimos ter um carnaval à altura de Vila Velha, de Roraima, de outros lugares que estão fazendo carnavais belíssimos. O meu comentário,
sim,
de momento nenhum é...
É denegrindo o outro.
Uhum. É só dando como exemplo de capitais menos favorecidas até em termos de recurso público, né? Que é uma coisa... Eu falo pra caramba, né?
Não,
que é uma
não,
coisa que as pessoas falam, né? Que esse é o objetivo, é você mesclar o recurso público com o privado. Pra não também só achar que você só faz quando você tem recurso público.
E que então, só ele é obrigado.
Só
também.
Ele é obrigado, é. Que não é. Uhum. Né? Não é obrigado a fomentar orçamentariamente isso aí. Uhum. Mas fora isso, eu acho que esse é o caminho. É o caminho do samba. Aí gosto dessa camisa. É. Esse aí foi um...
Adoro essa música.
É, essa música aí pra cicatrizar meu
Salve,
coração.
Salve, Jorge.
É isso.
E aí, Luciano, você falou... Desculpa, não, perdão, você, por favor, né? Eu não vou ser tão indelicado assim com você.
Não, é porque ele tava falando de comunidade, né? Eu queria saber, lá em Ceilândia, Tati, quanto tempo que você tá fazendo esse trabalho e quantos jovens, crianças vocês atendem?
Assim, hoje, a gerência de esporte, a gente tem alguns projetos sociais que é próprio da gerência, assim, tanto pro futebol feminino quanto pro futebol masculino. Nós temos 120 crianças do Sol Nascente e da Ceilândia, que assim, a gente dá aulas de futebol e futsal. E assim, a gente tira essas crianças da rua, um incentivo pra gente estar tirando. Eu sei que... Porque lá na Ceilândia a gente tem 78 projetos sociais. Só que assim, é igual ele falou, o Estado, muitas vezes a gente... As pessoas que estão lá na ponta tá fazendo o papel do Estado. Então a gente tenta... ajudar, né, na medida do possível. E o meu trabalho, é igual eu falo, eu tenho 3 turnos de trabalho. É, na gerência, durante o dia e à noite, eu tô com os meus meninos e as minhas meninas em campo.
Dois estão aqui, né?
E os dois estão aqui me esperando. E assim, então é muito gratificante esse senso de comunidade que eu tento passar para eles com responsabilidade, com... Claro, a gente cobra a escola. Porque, assim, eu sempre passo. Eu acredito muito que a educação, óbvio, é o maior transformador de vida, mas o esporte, ele vem logo atrás. Então, hoje, eu estava acompanhando, né, a equipe do Crespon, que teve várias meninas que saiu do meu projeto social para ir para essa viagem.
Campeonato Brasileiro Sub-17
lá em São Paulo. E, assim, meninas que nunca andaram de avião, meninas que nunca foram para um outro estado, que a gente sabe que pela realidade que vive dentro de casa, elas não conseguiriam, se não for pela educação, mas elas conseguiram pelo esporte, pelo talento que elas têm.
E aí, esporte, cultura...
Esporte, é aquilo que a gente fala, né? Que é um grande transformador de vidas, né? É a maior, na minha opinião, ainda discordo um pouco da Tatiana. Eu acho que a maior ferramenta de socialização é o esporte, porque ele engloba a educação, segurança, saúde, engloba tudo. Então, para mim, é a maior. E aí, falando, Tati, o Luciano tocou num assunto muito interessante, que a capital do Brasil, você não tem... essa ênfase toda, tem outros estados ganhando do Brasil, de Brasília no carnaval, enfim. Eu falo isso também do futebol. Nós temos aí a capital do Brasil e é o único país do mundo que na capital não tem um time de futebol na primeira divisão. Quer dizer, temos o feminino, temos 2 times no feminino, sim, mas no masculino não tem. Nós temos Real Brasília, e Crespon, que estão na primeira divisão. O Minas Brasília na segunda e o Legião vem na terceira agora.
Sim.
Mas no masculino não temos.
É.
E aí nós temos hoje, inclusive, vou até mostrar pro pessoal, tô aqui com a camisa da Federação de Futebol. Nós estamos saindo correndo daqui, que hoje é um dia especial pro futebol de Brasília. Nós estamos com 2 times na terceira fase da Copa do Brasil, Luciano. Que é o Brasiliense, tá jogando com o Atlético Mineiro agora, lá no Mineirão, lá em BH.
Sim.
E temos às 9h30, a gente tem que correr daqui a pouquinho, porque vai ter Ceilândia e Botafogo aqui, pô. Cara, quem já viu isso no futebol de Brasília? 2 equipes na terceira fase. Então, acho que é um momento de crescimento, é aproveitar a onda que você falou. Vamos aproveitar esse momento, todo mundo se unir, vamos fazer crescer. Como é que tem sido isso lá na Ceilândia, pro Ceilândia estar numa fase dessa, Tati? Você que
assim,
roda a Ceilândia todos os dias, o dia todo.
Claro.
Como é que tem sido isso lá?
Eu sou até suspeita pra falar com relação ao Ceilândia. Todo mundo sabe que o Ceilândia é minha paixão desde criança. Então, assim, ver o Ceilândia chegar onde ele está hoje, representando o Distrito Federal numa competição, claro, torcendo que ele ganhe hoje do Botafogo, óbvio, mas assim, tá sendo muito bom dentro da cidade. A gente tá voltando a ver pessoas comentando dentro de ônibus que vai ter um jogo com um time do Rio de Janeiro, com um time de São Paulo, que tem 2 times. Isso é histórico para o esporte de Brasília, ter 2 times numa terceira fase de uma Copa do Brasil. Então, assim, eu não sei precisar quanto tempo isso, ou se isso nunca aconteceu.
2 nunca aconteceu.
Então, assim, mas a gente... Particularmente, eu vejo, principalmente com as crianças. E uma coisa que é... Como ele falou do samba, a gente sente falta de ter famílias dentro dos nossos estádios. de ter estádios que atendam famílias, que não seja só pro pai ou pro filho, que vai a mãe, que vai a filha, que vai toda a família assistir o espetáculo. Porque, assim, hoje os nossos jogos, eles estão sendo um espetáculo. Claro, a pandemia tirou muita coisa, assim, da comunidade e de todo mundo, né? E acaba que está resgatando agora. Sim, eu sou responsável pelo estádio Abadião. Então, eu sinto essa falta de presença de público, de presença de pessoas. A gente organiza o espetáculo, aí por uma coisa ou outra, as pessoas não vão ou então ficam com receio. Porque, assim, eu acho que, até pegando o gancho, as torcidas tem que começar a respeitar. Porque, assim, o trabalho que é feito por fora para ter um jogo para o mau torcedor chegar e caçar briga e fazer aquela...
O mau torcedor não, né? Porque não é nem torcedor. É um delinquente quem sai de casa para arrumar confusão e estádio em qualquer lugar que seja. Você vai num sambódromo, num bloco de carnaval e você vê o cara vai para brigar. Para, pô. Isso para mim não é um fulião. Fulião para mim é o cara que vai se divertir, cara. É o cara que vai ir para lá... brincar, fazer amizades, enfim. Então, assim, eu vejo isso no futebol também. Pô, você sai de casa pra brigar com outro, pelo amor de Deus.
Isso pode até a gente tirar hoje como exemplo, que é muito triste isso, né? Que eu digo, assim, eu vou falar pra você, eu tô torcendo pro Ceilândia hoje. Meus amigos botafoguenses querem que todo mundo ataca hoje. Inclusive o Rominho, viu? Manda recado pro Rominho que tá lá. Tô mandando um recado pra ele que ele fica zoando meu Flamengo. Hoje ele vai tomar um ataque do
meu sogro
do Ceilândia.
Eu já zoei ele tanto.
E aí, o que que acontece? Você vai ter mais brasileiros torcendo por um time de fora do Rio, sim, de Janeiro, do Botafogo, do que pessoas apoiando um time de Brasília, uhum, né? Podia estar o estádio lotado, porque é uma energia para os caras que estão ali.
Positiva.
Exato.
Né? Você está no campo ali, recebendo aquela energia ali de 70 mil, 50, 30, 40 mil pessoas ali gritando o nome do time, aí você vê uma desproporcional, né? Tanto em termos de estrutura, né? Eu vou fazer um comentário. Eu participei da época do Milton Santos, no Defé, quando a gente montou um time para disputar a Copa Júnior de São Paulo. A gente não tinha nem chuteira.
Ah,
o campo que a gente treinava no Defé era terrão.
Era no campo do Defé ali, aquela,
naquele campo de trás.
Lembro.
Então, ou seja, era que eu até não esqueço como ele selecionou. Que jogava bola, você tinha que matar a bola, chutar a bola e já sabia se ficava ou não.
Uhum.
Entendeu? Então, assim... Milton Santos, né? Não tem nem o que falar do atleta, do cara, né?
Da pessoa.
E assim, a gente vê que Brasília, já de anos, vai melhorando. Mas enfim, a gente tô aqui, ó, torcendo pra taca do Ceilândia hoje.
Não, e vai dar certo. O Brasiliense, infelizmente, já tá perdendo de 2-0, né? O Brasiliense, infelizmente.
Sim, infelizmente.
Mas é de Atlético Mineiro, né? É complicado, gente. Hoje, o time reserva do Flamengo é time pra disputar título do Campeonato Brasileiro. Uma boa, cá pra nós, né? Do Flamengo, não. Eu falei Flamengo?
Falou. Do Atlético Mineiro, né?
Eu tô acostumado com o Flamengo.
Nossa.
Mas o time reserva do Atlético Mineiro é acostumado... O reserva é time pra ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente tem que entender a realidade
com
também
certeza.
De momento. Mas a gente tem que ir lá e lutar, sim, né? E o brasileiro está lá. Sim. Firme e forte, mas o Ceilândia, eu tenho certeza, vai sair daqui.
Quem patrocina esses times?
O brasileiro é o proprietário, né? O senhor L.E.
Precisava de um investimento, né?
Não, ele tem investimento. Luiz Estevão tem investimento dele próprio no time, mas é complicado porque não adianta ter o dinheiro. A gestão tem que ser bem feita. Então, eu acho que a gestão tem que passar por um lado profissional muito... Uma reciclagem profissional muito grande, entendeu? Já o Ceilândia é na luta, né, Tati?
É
o Ceilândia
na luta.
É na luta. O presidente Ari de Almeida ganhou um bom dinheiro agora por estar na terceira fase. Já passou mais de 3 milhões de premiação. Mas é um time que tinha dívidas. Ele tá acertando as dívidas.
Tá arrumando a casa.
Tá aparecendo as escolas de samba de Brasil.
Sim.
Mais ou menos.
Não, talvez assim. Um pouquinho.
Esse é o time do Ceilândia?
É o time do Ceilândia.
Mas hoje o time do Ceilândia hoje tem algum... craque ali que você poderia identificar assim, um cara
embora.
Bom de...
Assim, eu gostava muito do Tarta.
Mas foi pro Brasiliense.
Mas eu tem
mas o conjunto do time do Ceilândia é muito bom.
O time é bom, né?
O treinador é
muito bom.
O treinador é ótimo.
Muito bom treinador.
Sou fã de graça do treinador do Ceilândia.
E eu tenho que dizer, tá até teve uma promoção, inclusive. Eu quero falar isso, Tati, porque eu acho interessante que a iniciativa privada, o BRB, apoiou o Campeonato Candanga esse ano. Há muito tempo não apoiava e graças a Deus chegou e acompanhou. E apoiou. E o dia a dia, o Atacadão dia a dia. Eu falo, não tá pagando nada pra gente aqui, mas eu falo porque a ação deles tem sido muito boa em cima do patrocínio. Eles estão patrocinando o Ceilândia. Fizeram ações de marketing, publicidade, muito promoção pro jogo. 10 mil torcedores vão estar no estádio hoje, foi promoção deles.
Pô, que legal. Sabia não, senão tinha...
Não, e olha só, você comprava... Olha, você se divertia duas
essa
vezes.
Essa promoção
você
foi,
ó... Você comprava uma caixinha de Brahma do Plumalt.
Cheguei lá, já tinha acabado.
E ganhava o ingresso e mais um pacotinho
tinha de salaminho.
De salaminho, cara.
Caraca, muito legal.
E assim, pô, é uma parceria do dia a dia com a Ambev. Eu acho que a iniciativa privada também
foi
tá começando a acreditar
no futebol.
Muito
foi
legal,
lindo,
muito
foi
legal,
lindo.
Muito legal.
Pô, você já pensou? Você já tomava caixinha pro jogo? Ia ficar legal, pô. Pagava o Uber,
já
dava
ia,
emprego pro cara do Uber.
Já...
Se beber, não dirija.
Pô. Já
e já ia girar, já fazia, já fez girar a economia da cidade.
Sim,
e foi, assim, uma situação que a gente vive muito é essa falta de apoio. Em todas as situações, principalmente no... Eu sou muito defensora do futebol feminino.
Somos,
claro,
né,
de todas as modalidades, mas que eu, é o que eu venho. Então, é o que eu vivi. Igual quando você fala que não tinha chuteira, que a gente começou também na minha época, a gente jogava em campeonato de terra. Então, assim... E hoje, a gente acaba que... A gente, hoje, eu tento passar para as minhas meninas, não posso... Até citar que hoje a gente está tendo um trabalho muito bom da Secretaria de Esporte.
Pode citar,
com essa,
não tem problema, não.
Com essa situação de apoiar, sabe? De doar chuteira,
legal,
de doar
legal.
Uniforme. Coisas que a gente nunca viu. Até parabenizar aqui a secretária, né? A Gisele.
Gisele Ferreira.
É óbvio que assim, porque ela...
Já teve
ela...
aqui, né?
Gisele veio com a gente aqui.
Sim,
no programa,
e ela, né? Assim, ela tá fazendo um trabalho muito, muito bom com relação
são
a
as
isso.
As mulheres, né?
Sim, de tá apoiando mesmo. É claro que ainda falta muito, porque assim, muitas vezes a gente não consegue atender aquele que tá lá na ponta mesmo, porque assim, por falta de documentação, por falta mesmo até da pessoa entender a situação que ela tem que correr atrás, como ela tem que fazer para até chegar até algum apoio do Estado, porque não é fácil. A burocracia é muito grande, até um apelo aí, tem que desburocratizar a situação para ter acesso. Porque assim, muitas vezes a pessoa faz o papel do Estado, mas ela não consegue ter um apoio porque não tem uma certidão, porque não tem a situação do documento que cobra. E às vezes deveria estar fazendo o trabalho, não, vamos ajudar. Vamos pegar e vamos ajudar aquele... Assim, eu tenho um projeto na Ceilândia que ele funciona de 10 à meia-noite. Então, assim, de 10 à meia-noite é para ir com jovens de 20 anos, entendeu? Então, assim, são projetos que muitas vezes ninguém nem sabe que acontece, mas que tá ali tirando 50, 100 meninos da rua. Então, são coisas que eu acho que o Estado, ele deveria olhar mais, assim. E a gerência de esporte da administração de Ceilândia, eu, Tatiana, nem que eu vá dormir uma hora, duas horas da manhã, mas eu faço questão de estar vendo, de estar conhecendo, porque é a minha realidade, é a realidade.
Quem... Essa rala, viu?
Rala muito, viu? Acompanha de perto. Eu sei que não é mentira o que ela tá falando, viu? Eu sei que é a pura verdade.
Porque, assim...
Parabéns.
E a cidade de Ceilândia, ela merece o melhor, assim. A gente, o pessoal sempre olha pra Ceilândia, só vê o noticiário falando das coisas ruins.
Nada.
Ninguém para pra olhar e falar assim, não, Ceilândia tem... Dá pra fazer, tem a Águia Imperial, tem o futebol, tem lugares
muitas
que muita gente
muito,
né? Nem sabe que... E agora, quando ainda você desce um pouquinho, vem o sol nascente, que também tem coisas riquíssimas, e acaba ficando despercebida, porque os olhares são voltados para as outras cidades, que querendo ou não, já tem um...
Cara, esse programa hoje precisava de 2 horas.
Precisava, eu sei que você tá agoniada. Deixa
não,
eu dar um
não,
recadinho.
Só tô falando que precisava de 2 horas mesmo, que tá muito legal, tá muito...
É que eu vou desfilar. Quando? Domingo.
Ah, vai ter carnaval. Isso. Aí, pronto, ó, tá vendo? Fala pras pessoas que vai ter carnaval.
Opa, vai ter carnaval. Volta.
Em Brasília.
Vai ter carnaval. Então, você que tá com saudade do carnaval...
Estarei lá.
Concentrar-se a partir das 14 horas, lá em frente da Aruc. A gente vai estar com bateria, mestre sala porta-bandeira, todas as alas lá vão fazer parte desse desfile. Concentração a partir das 14, quando for umas 16 horas, no máximo, a gente já desfila um pedacinho lá. Vai ser legal, só pra gente fazer o aquecimento pra 2023.
Eu vou aparecer lá, hein?
Vai, nada.
Vou aparecer, você.
A gente vai estar lá na calistenia.
Ah, tem a calistenia. Não, mas calma, tenha fé.
Tempo,
não precisa puxar
tempo.
Minha orelha agora, não,
dá
tá? Tempo. Isso na frente do
café.
Ele vai ficar sarado pra colocar a fantasia.
Você
né?
Tá nesse projeto, né? Que eu não consegui entrar nele ainda, né?
É.
Ela fez um projeto pra mim, pô.
Foi.
Ela fez um projeto pra mim, projeto.
Ele vai desfilar em 2023.
Legal, legal, muito bom.
E, Luciano, aproveitando que eu já fiz minha agenda, e a sua agenda? O que, que a gente vai curtir aí nos
então,
próximos dias?
Vou fazer sábado lá, o Samba da District tá bombando lá na Vicente Pires, lá na Rua 3, né? na sede do Grêmio Recreativo, no comércio, tem a distribuidora nossa, nossa sede.
Eu preciso ir lá.
Isso, tá bombado, bombado, agradecer a todo mundo. Nós vamos fazer, comemorar a festa de Ogum, sábado, porque é dia de Ogum, dia 23. O Fly solta amanhã, vários convidados. Cláudio Roberto, meu parceiro, já tá convidado, já confirmou presença e vamos convidar a Brasília geral, né? O bicho pega, sábado eu tomei um porre lá, que Deus me livre. Eu não sei nem como é que eu fui embora, mas
se for tomar um porre, me chama.
Esse tal de quando você quer estar fazendo trabalho para emagrecer, aí não toma mais cerveja, toma aquele negócio de gin, uísque, aquelas coisas todas.
Aí você vai no nutricionista, fala, não tome cerveja. Se for tomar cerveja, toma Heineken. Heineken tá cara pra cacete.
Aí você vai...
Não vai tomar cerveja. Então toma destilada. Meu irmão, aí me acaba. Aí já era, aí eu tomo porre que ele falou.
Então vocês estão todos convidados sábado a partir das 17 horas, né? O bicho vai pegar lá. E a princípio, essa é a única agenda que eu tô fazendo devido... Os projetos aí que eu tô acompanhando, né? Tá tomando muito tempo, mas
tá
assim...
Tá fazendo muita live, né?
Teve muita live, né? Fizemos muita live. Tá encerrando agora dia 1º, né? Desde dezembro, janeiro, né? Tivemos aí um período de live de carnaval. Foi muito legal pra reacender aí a chama, né? E é isso. E agora é a expectativa pra 2023 mesmo.
Posso fazer um pedido, chefinho?
Deve.
Então, depois que a gente... Quando a gente estiver no encerramento, já que ele falou de Ogum, eu queria pedir essa, que é uma das minhas preferidas. Você canta?
Você vai levar daqui a pouco. Vamos primeiro, só quero... Primeiro eu quero que você passe sua rede social, tá? Que se tem mais espaço lá, porque tem seguidor pra cacete. Pô, o cara tem... Eu vou te falar.
Segue nós também.
Segue nós, segue o Luciano. Luciano, como é que é o seu?
Então, Luciano, _, oficial... Não, Luciano, _, Biapina, oficial... Esse é o meu Instagram, né? Quero agradecer aí aos 47 mil pessoas que estão lá fortalecendo cada dia mais o Instagram, né? Queremos chegar aos 50. A gente chega, a gente volta, a gente sabe que dependendo do que você possa, você tira, dependendo do que você possa, você coloca.
É verdade.
Né? Mas assim, tem mantido um pessoal legal, a gente curte
aí,
é isso, Luciano. Aí tem um _, entre isso.
Aí, rapidinho, Dovando não demora não, é ligeiro.
E no Facebook, engraçado, eu tava vendo o Facebook, eu também tô com quase umas 30 mil pessoas na minha fanpage e no movimento a fanpage. Eu sou do tempo do Orkut, né? Eu adorava o Orkut.
Eu também.
Mas não deixaram mais o Orkut.
Mas,
virou
mas quando
Facebook.
Você posta no Insta, não posta direto lá?
Posta, mas esse é a minha falha. Porque pode ser que alguém fale comigo lá e eu não tô olhando e fica perdido, né? Então você me desculpe. Olhando. Mandar mensagem no Instagram, tem meu telefone, tem meu zap. E é isso. Fortalecendo que a gente vai... Junto.
Vai junto, né? Tati, eu não pedi nem pra você passar suas redes, mas eu quero que você fale onde fica a gerência de esportes, se as pessoas querem ir lá conhecer o trabalho que você faz na gerência de esportes da Ceilândia.
A gerência de esportes, ela fica lá no ginásio, né? No ginásio regional da Guariroba. E a administração, gente. A administração, ela tá aberta pra comunidade da Ceilândia, porque é a casa do povo da Ceilândia. Então, assim, não tem o porquê. Precisou de alguma coisa, principalmente da área do esporte... Pode ir lá no ginásio, pode procurar a administração, que o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai estar fazendo. E eu esqueci de falar que a gente tem a corrida também no nosso circuito.
Ah, tem a corrida de rua.
E agradecer, né? Se eu não agradecer o pessoal aqui,
Lohana.
Agradecer todos os coordenadores que estão fazendo o circuito com a gente. Óbvio, agradecer também o deputado que colocou a emenda,
porque
sem ele a gente não teria o circuito, que é o deputado, o delegado Fernando Fernandes, é o parceiro realmente da Ceilândia, que sempre que a gente aciona pra tudo, educação, saúde, segurança, ele tá lá. E assim, a gente...
O filho dele estudou com a minha filha.
Ele colocou a emenda pra gente fazer o circuito em prol do aniversário de Ceilândia. E assim, nós conseguimos fazer 13 modalidades... E tá sendo um marco dentro da cidade, porque tudo que a gente tá fazendo, a gente tá atendendo, igual quando você fala da situação do esporte, que a gente vê a mudança. Então, assim, uma modalidade que eu amo de verdade é a queimada, porque eu vejo o dos pequenininho, o gordinho, o magrinho, todo mundo tá jogando junto, todo mundo tá fazendo o esporte acontecer junto. Então, assim... convido a todos, né? Esse final de semana nós teremos o futsal no SESC da Ceilândia e a calistenia no polo de esporte do Sol Nascente, uma modalidade nova, os caras são fera, se dedicam de verdade, a gente vai ter o strength e o work no, na calistenia.
Você pode explicar como é que é esse esporte, que eu fiquei curioso?
A calistenia, eles são acrobacias em barras. Então tem a quantidade de repetição.
Você usa muito funcional, né?
Eu não consigo fazer
uma. A gente cansa só de olhar.
Tem uma barra, Luciano. Eu vi, tem uma barra. Aí de repente o cara pega. Aí segura e fica de lado mesmo.
Fica de lado. Ou então ele vai fazer...
É um nome diferente, né?
Ele vai fazer 100 repetições de um mesmo movimento sem mudar nada. Se ele vai fazer...
E não sai cansado, não.
Se ele vai fazer o movimento em horizontal, ele tem que fazer em horizontal.
Ao contrário da queimada, quem faz calistenia... Tem cada corpo, né?
Perfeito.
Caraca, eu nunca vi um feio lá, não.
Eu chego nem...
Eu vou fazer.
De longe.
Eu vou fazer, eu tô pronto.
Tá pronto. Você vai abrir a calistenia.
Eu tô pronto.
E também agradecer, claro, o Instituto, né, que tá executando a emenda, que é o Instituto Move da Vida, que é parceiro das situações da Ceilândia em si, não só com emenda do deputado Fernando Fernandes, mas ele faz N trabalhos dentro da Ceilândia. Quando você falou da Aruc, até reforçando essa situação de projetos sociais, uma atleta revelação do campeonato de beach soccer que teve na Aruc, que foi do meu projeto, a Helena, uma menina de 11 anos, ela se destacou na modalidade, no sub-17, né? E assim, muito, muito legal essa inclusão. E assim, eu acho que é uma modalidade que está crescendo em Brasília, que é o beach soccer, e a gente está indo para campeonato brasileiros e tal, e só falta mesmo essa visibilidade da modalidade.
É isso aí. Obrigado aos dois, né?
Muito legal.
Vamos lá, porque eu tenho que correr agora, porque o bicho tá pegando.
É.
Agora a gente vai ter uma música em forma de oração, quer dizer, uma oração em forma de música, mais ou menos assim.
Ah, uma capela, né?
Deixa com o Luciano Ibiapina, que ele sabe fazer muito bem.
Isso, eu vou me despedir. Boa noite, pessoal. Foi muito bom, mas foi muito rápido. Eu quero bis.
Foi, não, vamos fazer, vamos repetir,
vamos
porque
marcar,
foi muito rápido,
vamos,
né?
Sim.
A gente traz vocês de volta aqui pra gente fazer um programa mais duradouro, sem nenhuma pressa e sem nenhum atraso no trânsito. Porque, não é você não. Tô culpando você não, Gabi. Eu só tô falando de Brasília. Que às vezes a gente tem que pensar um pouco mais no trânsito, né? A gente conversar com os engenheiros de trânsito. Enfim, não sei. Com o governo, alguma coisa.
Às vezes
assim.
A gente precisa sair mais cedo.
É, às vezes a gente precisa sair mais cedo.
Suas indiretas estão ótimas, vamos.
Uma agenda,
entendi,
né?
Chefe. Na verdade, eu precisava, assim, de um aumento de salário pra não precisar ter dois empregos.
Vem cá, deixa eu te perguntar. Como é que você aumenta o zero? Tem, não existe essa multiplicação, pô.
É, a gente tem que trabalhar e depois vir pra rádio, chefe Dovan. Não,
Vida difícil.
Eu quero só ter esse emprego aqui. É muito legal trabalhar aqui. Eu quero só trabalhar aqui.
É verdade. Muito Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Tati, Dovan, bom dia, boa tarde, boa noite. Gabi, bom dia, boa tarde, boa noite. E pra você do outro lado, bom dia, boa tarde, boa noite. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Não é isso?
É isso.
Vai.
E vamos,
permitir,
Luciano?
Se Deus quiser.
A música que ela gosta é assim: Deus adiante, paz e guia. Encomendo a Deus e a Virgem Maria, minha mãe, e os 12 apóstolos, meu irmão. Estarei nessa noite com meu corpo cercado, vigiado e protegido pelas armas de São Jorge. São Jorge sentou prata na cavalaria, eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestido com as armas de Jorge para que meus inimigos não me peguem nem me toquem, nem pensamento possam me fazer mal. E aí ele diz: eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum, devoto dessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor nas lutas, nas batalhas. Sim, vou pro terreiro pra bater o meu tambor, bato cabeça, firmo o ponto, sim senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum, um guerreiro valente. E assim, Ogum
que
nos protege,
cuida
da gente, que sabe demais.
Nossa. Muito
e
obrigada.
É isso.
Oh. Show de bola.
Arrasou. Show de bola.
Valeu.
Obrigadão, gente. Obrigado.
Obrigada.
Até semana que vem, parceiro.
Até.
Até mais.
Então. Tchau, gente.